Agora, Paula, você vem para tratar de um assunto aí que pode gerar muitas dúvidas na hora da declaração de imposto de renda, que é se tratando de bens, não é isso?
Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de... Tem uma ficha lá, né, na declaração de imposto de renda que se chama ficha de bens e direitos. E essa ficha traz muitas dúvidas. A gente vem observando algumas mudanças ao longo dos anos. A Receita Federal pedindo cada vez mais informações, pedindo detalhamento dessas informações. E aí sempre os ouvintes, os contribuintes têm essas dúvidas. Como devo declarar? O que devo declarar na ficha de bens e direitos? Bem, se você está obrigado a fazer o imposto de renda, você deve declarar todos os seus bens. Então, imóveis, veículos, bens que você possui em qualquer lugar do Brasil e fora do país. Tem pessoas que possuem contas no exterior, devem ser declaradas também aqui no imposto de renda. Então, quanto mais informação e mais completa, fica mais correta a sua declaração. E lembrando, sempre tem uma dúvida, né? Poxa, eu sou casado, precisa fazer, a gente faz declarações em separados, né? Eu e meu companheiro, eu e meu esposo, preciso fazer a declaração, os bens, nas duas declarações? Não. Você vai lançar esses bens, que são comuns, em uma única declaração. Não precisa fazer o lançamento nas duas declarações. Então, quem está casado também tem que olhar esse detalhe quando faz a declaração em separado.
Certo, Paula. E
quais... Eu ia perguntar, Paula, o seguinte. Quando você fala, por exemplo, desse detalhamento, vamos pegar um carro, um veículo, um automóvel. Acho que o exemplo pode servir tanto para o imóvel quanto... Aliás, tanto para o carro quanto para um imóvel. A pessoa, ela tem que detalhar esse bem... por exemplo, se o carro ainda não tiver sido quitado, a pessoa está pagando esse carro, ainda assim ela tem que fazer a declaração, correto?
Ainda assim ela tem que declarar, Cacá. O veículo, uma informação que hoje é essencial, que dá até erro na declaração se não colocar, é o Renavam do veículo. Então, mesmo que esse veículo não esteja quitado, você vai lançar lá o seu veículo, os dados, e o valor que você pagou até aquele momento do veículo. E todo ano e lançando os valores pagos. Importante, gente, nos bens, a gente tem que declarar o valor de aquisição. É bom o Cacá ter citado, né? É o valor de aquisição. É o valor que eu paguei desse bem. Poxa, Paula, mas meu apartamento eu paguei 100 mil há 10 anos atrás. Hoje ele vale 500, 400. Não importa. O que importa é que você tem que declarar o valor de aquisição. E o veículo também, quando você compra parcelado, como qualquer bem que compra parcelado, você vai todo ano lançando as guias pagas, os valores pagos. Neste caso, inclusive com juros. Mas lança o valor que paga. Todo ano e tem que atualizar. E aí você tem a descrição, você pode colocar o veículo, a placa. Mas nos veículos, a informação, por exemplo, é importantíssima, é o Renavam e primordial.
Paula, e aluguel de imóvel, hein? Se eu alugo um imóvel, ou seja, se eu sou um inquilino, eu tenho que declarar também?
Não, neste caso você não é proprietário, né? Então, lá nos meus bens e direitos, eu só vou declarar aquilo que eu realmente sou proprietário. Quando eu sou inquilino, em pagamentos, eu posso lançar o valor do aluguel pago. Não é uma informação obrigatória, mas existe um código lá para você lançar os pagamentos de aluguéis, tá? Aluguéis de imóveis, é um código 70 em pagamentos. Mas você não, aí nesse caso você está só ocupando o imóvel, ele não é seu. Então, nesse caso, você não declara em bens de direito.
Ok.
Isso se tratando de aluguel. Financiamento de imóveis, Paula.
Vamos lá, financiamento de imóveis. Financiamento de imóveis também é muito importante que o contribuinte tenha a seguinte atenção. Quando você faz um financiamento, você às vezes dá uma entrada, né? Ah, eu dei uma entrada, uma pequena entrada no imóvel e todo mês pago aquelas guias do financiamento. Nesta guia de financiamento, você não paga só o valor. Você paga o valor, paga juros, paga o seguro ao imóvel, né? E a taxa de administração que possuem ali naquele financiamento. É importante todo ano ir lançando o valor pago também. Tudo que é feito a prestação. Porque, o imóvel custou 500 mil, mais uma vez eu falo. Mas na hora que você vai pagar pelo financiamento, vai financiar 10, 20, 30 anos, no final você não está pagando 500 mil, né? Pelo contrário, juros são bem altos no caso do financiamento. Então, é importante que você faça ali a somatória dos juros e vá lançando todo ano a atualização. Essa é uma das poucas questões que a gente pode atualizar o imóvel. É o pagamento do financiamento imobiliário e as benfeitorias feitas, reformas feitas no apartamento. Então, não lance só o valor do que o imóvel vale ali, 500 mil. Vai todo ano atualizando com os juros, porque aí você vai realmente colocar o valor efetivamente pago do seu imóvel.
Dúvida aqui do Marcelo, justamente acho que você acabou de responder, Paulo. Ele fala, BC, estou com meu apartamento quitado, é meu, está no meu nome. Ainda assim, mesmo quitado, devo continuar declarando como bem?
Sim, Marcelo, até a venda deste imóvel, você foi lá e quitou o imóvel. Então, ele vai estar lá na sua ficha de bens e direitos. Todo ano você vai repetir esse imóvel, né? Você vai lançar os dados do apartamento, lembrando que agora tem lá, se lança o endereço, a área do imóvel, se ele está registrado no cartório, a matrícula, e aí você vai lançar o valor quitado deste ano, de 2022, e vai repetir esse valor todos os anos, até o dia que você fizer a venda deste imóvel. Aí, lembrando que se você fizer alguma reforma também, benfeitorias pode adicionar ali o valor, lembrando que a gente tem que guardar todas as notas dessa reforma, né? Então, você vai manter esse bem, ele é seu. Até você ter a propriedade, quando você for seu, você mantém na sua declaração de bens e direitos.
Olha, mais uma dúvida aqui que deve ser de muitos, viu? No caso da Marcela aqui, ela falou, Paula, tem um imóvel, um apartamento, já quitado há anos. Porém, como faço para saber o valor real de mercado dele hoje, todos os anos, ela fala, para fazer a declaração?
Então, Marcela, é muito importante. A gente não pode atualizar o imóvel. Não pode atualizar pelo valor do mercado. Você precisa lançar ali o valor que está efetivamente pago. Não se atualiza bens. É proibido pela Receita Federal. A gente não pode atualizar o bem. Então, se você pagou no seu apartamento 50 mil, 100 mil, ele está com você há 30 anos, tem que manter este valor, que é o valor efetivamente pago por você à época, para poder colocar na sua declaração, tá? Atenção, ouvintes, não pode atualizar o valor do imóvel, ok? Valor do imóvel só é atualizado quando é pago o financiamento, que você vai somar os juros, e se você fizer alguma reforma, que você tem que ter todas as notas fiscais em seu nome, com o endereço deste imóvel. Então, imóvel não se atualiza na declaração de imposto de renda. É proibido pela Receita.
Paula, até eu acho que para a gente complementar é o seguinte, porque se, por exemplo, eu compro um imóvel por 50 mil reais e vendo esse imóvel depois de alguns anos por 150 mil reais, justamente isso que a Receita vai querer saber, porque daí eu tive um acréscimo de minha renda. Não é isso, mais ou menos, o entendimento que se tem em relação ao preço original e o preço de venda?
Exatamente. Por que a Receita não permite que a gente faça atualização? É isso que o Cacá falou. Porque a gente precisa pagar imposto sobre o ganho de capital. A gente pode até falar na próxima segunda sobre esse assunto. Todos os imóveis que a gente for vender, tem uma venda, é claro, tem umas exceções que a gente pode falar, mas esse ganho, ele é tributado. Então, se eu tenho um imóvel que eu comprei por 100 e vendi por 200, é o Cacá falou, comprei por 50, vendi por 150, eu tive um ganho na venda deste imóvel e esse valor ele é tributado pela Receita Federal e eu que devo declarar esse valor e ter essa tributação, né? É muito importante. E essa declaração ela tem que ser feita no mês da venda do imóvel, né? É outro complicador, não é agora só. Agora eu declaro, mas o imposto vence no mês seguinte à venda. Então, por isso que não pode atualizar. Porque senão ninguém ia ter ganho de capital nesse país e não ia ter imposto sobre o ganho de capital.
Paula, tem mais perguntas de ouvintes aqui. O Josimar está perguntando se... O Josimar, não. É o Josimar mesmo, Josimar Faco. O fato de eu declarar o valor pago em imóvel residencial tem alguma influência do imposto a pagar ou a ser restituído?
Não, Josimar, não tem nenhuma influência. Na questão dos bens ali, elas não impactam em nada no seu valor a pagar ou no valor a restituir, né? O impacto só acontece na venda do imóvel, por isso que é importante ter o registro ali dos seus bens mesmo porque, né, a Receita Federal agora tem feito o cruzamento e tem recebido as informações dos cartórios de registro. Então, se alguém já fez a importação da declaração aí, pela declaração pré-preenchida, e fez alguma compra ou venda neste ano de imóvel e foi registrado em cartório, pode ter recebido uma pré-informação, né, da Receita Federal. Mas isso não tem nenhum impacto no seu valor a pagar ou a receber.
Mais pergunta do Luciano agora, Paula.
Ei, ótimo dia. Até quanto tempo depois que a reforma foi feita que eu posso fazer a inclusão no programa de ganho de capital?
E aí, Paula?
Vamos lá. Essa reforma você vai lançar na sua declaração de imposto de renda, né? Você vai lançar lá a data, por exemplo, tem um imóvel já antigo, fiz uma reforma em 22. Você pode lançar benfeitorias no imóvel de tantos mil. Lembrando, gente, que as benfeitorias são aquelas que são fixas no imóvel, né? Você fez uma reforma mesmo do imóvel. Não vale lançar compra de mesa, de cadeira, de móveis, isso não vale. É reforma, piso, né? Você reformou a casa, então, neste caso, são questões que vão valorizar o seu imóvel e são fixas no imóvel. Você tem até 5 anos para fazer o lançamento na sua declaração de imposto de renda. Se essa reforma já tem mais de 5 anos, você não vai poder lançar. Então, você tem até o prazo de 5 anos. Sendo que o ideal é fazer o lançamento na data correta.
Tá certo, então, Paulo. Olha, mais uma vez agradeço imensamente aqui por sua participação conosco através do nosso número de WhatsApp, atendendo aos nossos ouvintes em especial. Paulo, uma ótima semana.
Ótima semana, muita calma aí para todos, tranquilidade. Até semana que vem.
Até semana que vem.